Criar um serviço online onde as pessoas interagem com uma rede social não é fácil. Ao oferecer ferramentas para que seres humanos publiquem qualquer coisa com o intuito de interagir na internet, você é confrontado ou confrontada com algumas questões sérias que quase nunca têm respostas fáceis ou óbvias. Um exemplo prático. Em 2006, a apresentadora Daniela Sicarelli entrou no mar em uma praia espanhola com o seu então namorado e o casal aproveitou para expressar o seu amor ali publicamente. Você já sabe que o Tecnocracia não é nada moralista nessas questões, mas qualquer um que já tenha transado em água doce sabe que colocar sal na equação não torna a dinâmica mais fácil, mas enfim. Enquanto os dois se amavam em público, um paparazzi registrava tudo e posteriormente publicou o vídeo na internet. Em 2006, o maior site de vídeos do Brasil se chamava Videolog e tinha sido criado 2 anos antes por uma dupla de amigos do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu já contei a história do Ariel Alexandre e do Edson Mackenzie, os fundadores do Videolog, no Tecnocracia 29. Se você ainda não ouviu como esses dois radialistas criaram o YouTube antes do YouTube, vale a pena. A primeira versão do vídeo da Sicarelli transando na praia foi republicada dezenas de vezes em todos os sites de vídeos disponíveis, incluindo YouTube e Videolog. Assim que começou a ganhar tração, os advogados da apresentadora tentaram entrar em contato com todas as plataformas, exigindo a remoção e ameaçando ações legais. No Videolog, a ameaça não foi exatamente uma novidade. Com a popularidade, a empresa tinha funcionários que tinham sido alocados exclusivamente para limpar a plataforma de vídeos com conteúdo criminoso, como pedofilia, por exemplo. Sem uma conta bancária recheada, nem uma estrutura jurídica forte, o Videolog tirou o vídeo e todas as suas cópias do ar. O que os advogados da Sicarelli não conseguiram foi contato com o YouTube, que àquela altura tinha 1 ano de idade e ainda operava em um escritório apertado em cima de uma pizzaria em São Francisco. As filiais pelo mundo só viriam anos depois, principalmente depois que o YouTube foi comprado pelo Google. Sem ter um canal de contato, a remoção do vídeo da transa do YouTube foi mais difícil. Como o site operava nos Estados Unidos, não precisava respeitar a jurisdição brasileira. A alternativa legal encontrada subiu um tom. Se o site não tira o vídeo, então que se tire o site do ar. Os advogados entraram na justiça pedindo o bloqueio do YouTube do Brasil inteiro e, inacreditavelmente, foram atendidos. As operadoras bloquearam o acesso ao YouTube no Brasil por alguns dias. O bloqueio do YouTube é relevante para a história da internet no Brasil em alguns pontos, mas o que eu quero focar agora são dois. O YouTube ganhou um enorme empurrão com Sicarelli transando na praia, seja pelos dias em que o vídeo estava disponível só ali, ou porque muitos só conheceram a plataforma pelas notícias do bloqueio. E dois, o Videolog acabou punido, entre aspas, pelo esforço em manter a plataforma livre de conteúdo ilegal, já que o seu principal rival não o fez. No último Tecnocracia da primeira temporada, ano passado, a gente falou de como a briga para manter os monopólios tinha se tornado explícita em 2019. Os gigantes da tecnologia abandonaram aquela carinha de anjo e assumiram atitudes que não tinham mais qualquer relação com aquela historinha positiva contada durante mais de uma década para convencer usuários e governos de que as suas ações só tinham boas intenções. Assim como ocorreu com a indústria tabagista, a partir de certo momento, todo mundo percebeu que o produto era nocivo à saúde, o que não impediu as empresas de continuarem vendendo, ainda que cientes dos impactos negativos à sociedade. 2019 foi isso para a Big Tech. Ficou explícito como o uso excessivo de redes sociais e o modelo de negócios baseado em publicidade tinham impactos sérios na sociedade. Sem mais historinhas, restava às empresas manter a toada e adotar políticas para proteger os seus balanços, os seus acionistas e os seus executivos, não mais a sociedade. E o que foi 2020? Foi a explicitação desse processo iniciado no ano passado. A pandemia do Covid-19 forçou uma digitalização às pressas de muitos processos analógicos, o que acabou nos jogando ainda mais no colo da Big Tech. Não à toa, as empresas de tecnologia juntas passaram a representar quase 40% do índice S&P 500, um índice que agrupa as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. É a maior concentração nos últimos 30 anos, segundo uma análise do Dow Jones Market Data, publicada pelo jornal The Wall Street Journal. O valor de mercado de todas as gigantes aumentou enquanto a economia global mergulhou numa crise que deverá ter reflexos durante décadas, o que fez com que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin e todos os outros fundadores do Big Tech se tornassem ainda mais ricos. Quando alguém calcular o índice de Gini da economia global em alguns anos, 2020 certamente mostrará uma queda preocupante. Essa vantagem tornou a Big Tech indolente por estilo, ainda que os processos legais contra a concentração de mercado tenham caminhado a passos rápidos e a eleição de Joe Biden para a presidência norte-americana indique que a partir de janeiro eles deverão se tornar ainda mais céleres. Para voltar ao início do podcast, as grandes empresas, confrontadas com algumas questões de difícil resolução, tentaram se eximir de qualquer responsabilidade e se movimentaram o mínimo possível para tentar aplacar os problemas legais que as esperam, sem, no entanto, alterar o modelo de negócios que lhes dão receitas e lucros enormes e, ao mesmo tempo, geram essas questões difíceis. Eu fiz questão de abrir o episódio deixando claro que algumas dessas questões são difíceis para que a gente não se engane achando que tudo é moleza e que a falta de ação é só preguiça. Não é. Poucas coisas na vida são preto no branco. Aqui a gente está navegando entre muitos tons de cinza que a Big Tech explora para embaralhar a discussão. Imbuídas dessa empáfia, crentes na historinha edificante contada há tantos anos de que a responsabilidade não é delas, as grandes empresas de tecnologia ignoraram uma série de soluções que poderiam ajudar na mitigação do problema e agem apenas para o teatro das relações públicas. Para debelar o incêndio da casa, lá vem elas com um copinho d'água, seguido por fotos sorridentes para a imprensa logo depois. O discurso é de vitória, enquanto o problema não foi resolvido. O fogo segue queimando o imóvel. No último Tecnocracia da segunda temporada, a gente vai exemplificar as ações que levam essa postura de empáfia e indolência e deixar pronto o cenário para a briga que deverá se intensificar em 2021. Você já deve saber, mas a cada 15 dias, o Tecnocracia tenta mostrar com estatísticas, apurações e algumas piadas ruins os problemas que o monopólio de tecnologia introduziu nas nossas vidas. Eu sou o Guilherme Felitti. Há duas esferas que exemplificam essa empáfia, essa relutância em se mover além do mínimo necessário: a desinformação e a competitividade. A gente vai começar por desinformação, principalmente na eleição norte-americana e na pandemia de Covid-19. Tendo em vista que Donald Trump já tinha dado indícios claros de que rejeitaria e questionaria os resultados da eleição caso não ganhasse, as plataformas resolveram lançar algumas medidas preventivas. O Twitter passou a carimbar os tweets em que Trump questionava os resultados eleitorais com alerta sobre mentira, o Facebook adotou medidas para frear a disseminação de conteúdo inflamatório e o Instagram anunciou que tiraria do ar temporariamente a página Explore, admitindo que ela poderia ser usada de forma nociva para influenciar a eleição, o que colocou o aplicativo numa sinuca de bico. Ao tirar a aba do ar por medo do seu mau uso eleitoral, o Instagram admitia o potencial nocivo da ferramenta. Então, por que voltá-la ao ar depois das eleições? A manipulação está liberada se não for eleitoral, é isso? Existe um motivo, claro, o modelo de negócios. Houve outras razões que fizeram as pessoas coçar a cabeça, como, por exemplo, o YouTube fechou um acordo para que os anúncios do Trump ocupassem a home nos dias anteriores à eleição. Vale a pena você ganhar esse dinheiro dentro de uma eleição tão polarizada, independente de qual é o candidato? No geral, porém, houve um sentimento positivo frente à atividade, no sentido contrário à passividade, das grandes plataformas. Após passarem anos dando de ombro para os seus efeitos na sociedade, principalmente em eleições, vamos lembrar o Mark Zuckerberg, que chegou a dizer que achava uma loucura a ideia de que o Facebook tivesse influenciado as eleições norte-americanas, como de fato foi, depois de todas as investigações do Congresso norte-americano. Depois de todo esse tempo, as Big Techs pareciam ali assumir a responsabilidade que as suas imensas plataformas de comunicação têm. Era um bom sinal, ainda que claramente resultado do calor recebido tanto pelas investigações do governo norte-americano e da União Europeia, como pela repercussão dos escândalos entre os consumidores. Passado o dia da eleição, a alguns dias da confirmação da vitória do Joe Biden, acabou o teatro. A Big Tech voltou a ser Big Tech. As matérias positivas na imprensa já tinham sido encartadas no clipping, os departamentos de comunicação já tinham comemorado com os seus champanhes remotos. A boa vontade secou. Um container de pastel de nata para quem adivinha qual das Big Tech melhor representa esse cavalo de pau. Não precisa nem tentar muito, né? O Facebook, né? Essa tava fácil. Assim que as urnas foram fechadas, os republicanos e os eleitores do Trump, insatisfeitos com os resultados divulgados até então, começaram a se reunir em grupos no Facebook. O maior deles, chamado Stop the Steal, Pare o Roubo, atraiu mais de 320 mil pessoas em menos de 24 horas. O conteúdo do grupo era um creme de desinformação, constituído principalmente pelas teorias difundidas pela mídia online QAnon. E também não só desinformação, tinha bastante incitação à violência. O primeiro veículo a reportar o Stop the Steal foi o Mother Jones, na manhã de terça-feira em que o grupo foi criado. A cobertura da mídia pegou daí, com inúmeros prints sobre acusações absurdas e ameaças de violência física. Uma rápida investigação mostrou que os responsáveis pelo grupo eram próximos do Steve Bannon, o estrategista político tão ligado a Trump que fez parte do seu governo e está enfrentando um processo depois de ter sido preso. Abre aspas. O Stop the Steal é uma tentativa explícita de interferir na contagem de votos da eleição norte-americana. O grupo é operado por indivíduos com laços próximos ao Trump. Se o Facebook está falando sério em combater tentativas de enfraquecer a eleição, o grupo precisa ser fechado, fecha aspas, escreveu no Twitter o Center for Countering Digital Hate, uma organização britânica que estuda como a divulgação de mensagens de ódio é organizada em redes digitais. No mesmo dia, com a crescente cobertura da imprensa, o Facebook tirou o grupo do ar. O problema é que, assim que o grupo original saiu do ar, centenas de outros surgiram para tentar pegar o vácuo. Alguns eram pegadinhas contra os trumpistas delirantes. Outros eram reais e continuaram no ar, repetindo mensagens com o mesmo teor conspiratório e violento por quase um mês. O One Zero, uma publicação dentro do Medium, publicou que tinha achado dois outros grupos Stop the Steal com mais de 100 mil usuários somados, que continuavam ativos no fim de novembro. O Facebook só foi tirá-los do ar em 1º de dezembro, quase um mês depois da eleição. Repetiu-se a dinâmica já vista em tantos outros casos, como, por exemplo, a veiculação de um símbolo nazista pela campanha do Trump em junho de 2020. A ação do Facebook é sempre passiva. Precisou a imprensa, com menos ferramentas que a empresa, mostrar o absurdo para que a rede social agisse. Com um valor de mercado de 800 bilhões de dólares, o Facebook tem alguns 12 das melhores cientistas de dados do mundo, gente por trás de frameworks de código aberto que toda a internet usa. Ainda assim, parece incapaz de criar um algoritmo simples que acenda uma luz vermelha quando grupos com temas políticos ganham milhares de novos seguidores em poucas horas ao discutirem atos de violência física. Se você não entende nada de programação para avaliar a dificuldade disso, eu te digo, bonitinho ou bonitinha, é moleza para quem tem os recursos, tanto de dinheiro como de potência cerebral, que o Facebook tem. No dia em que o Stop the Steal original saiu do ar, duas fontes anônimas vazaram para o New York Times que o Facebook pretendia acrescentar maneiras de frear o fluxo de desinformação, coisa como um ou dois cliques a mais para aumentar o atrito, entre aspas, na hora de compartilhar conteúdo inflamatório. A ideia é boa. O Twitter não só estava analisando isso, como já implementou há meses, ao sempre levar o usuário à tela de comentário quando quer retweetar alguma coisa. Dois pontos me chamam a atenção nessa notícia do New York Times. O primeiro é, o Facebook diz que está pensando em formas de frear a disseminação de desinformação política depois das eleições? Segundo ponto, no que deu esse anúncio que tem totalmente cara de que alguém do Departamento de Relações Públicas vazou? Nada. Seguiu-se a mesma dinâmica que a gente já falou aqui. Faz release, vaza informação. Notícias na imprensa dão a impressão de que a rede social está preocupado. Deixa o incêndio esfriar. Esquece a parte prática do anúncio. Repita ad infinitum. Sejamos honestos, não é só o Facebook. No YouTube, a desinformação sobre eleições se espalhou sem muito problema. Um jornalista da Business Week Bloomberg, o Mark Bergen, resumiu no Twitter, abre aspas, o novo ritual matutino. Abrir o último vídeo do OIN, alegando que Trump ganhou no YouTube, ver o anúncio, perguntar ao Google sobre, ouvir o Google dizer no fim do dia que vão tirar os anúncios, enxaguar, repetir, fecha aspas. OAN é a One American News Network, uma rede de notícias que ocupa o vácuo na preferência do Trump, deixado pela Fox News, assim que a Fox News, a rede do Murdoch, cravou timidamente a vitória do Biden e cobriu com uma inesperada isenção, na maior parte das vezes, as tentativas do Trump, fracassadas, de fraudar o resultado eleitoral para dar um golpe de Estado. Está explícito que a OAN é um braço do delírio político de onde vem também o QAnon, só que ela está travestida de fonte de notícias. Que o YouTube deixe o canal ganhar dinheiro com monetização enquanto tenta fundamentar um golpe de Estado é assustador para a sociedade. O YouTube deve discordar, já que também está ganhando com isso. Voltemos ao começo do episódio. Liderar um serviço interativo online te coloca à frente de questões sem respostas muito fáceis? Deixa eu colocar uma dessas questões. No início da pandemia, o Google se comprometeu a manter o YouTube limpo de desinformação sobre Covid-19, vacinas e tratamentos. Não foi o que aconteceu, principalmente no Brasil. Os pesquisadores Daiane Machado da Unicamp, Alexandre Fioravante e Leda Gitai da Universidade de Berkeley, na Califórnia, encontraram 52 vídeos no YouTube Brasil que driblaram esse filtro e continuavam no ar espalhando mentiras absurdas sobre vacinação. Um quarto desses vídeos estava monetizado. A minha empresa de Data Analytics, a Novelo Data, encontrou quase 200 vídeos espalhando desinformação sobre vacinas no Brasil a usar termos como vacina. E você mesmo pode fazer esse exercício agora, do conforto da sua casa. Entra no YouTube e busca por vacina chinesa. Uma dica, prepara o escafandro para mergulhar na merda. O que o monitoramento da Novelo mostra é que alguns vídeos específicos sobre Covid-19 foram deletados, como um em que era contrário o uso de máscaras e outro que chamava a doença de gripezinha. O que diz a política do YouTube sobre desinformação envolvendo Covid-19? Abre aspas. Aqui estão alguns exemplos de conteúdo que não são permitidos no YouTube. Negação da existência da Covid-19. Alegações de que pessoas não morreram de Covid-19. Alegações que um tratamento ou remédio específico é cura garantida para Covid-19, fecha aspas. A lista é longa, mas eu quero me focar nesse último. Alegações de que um tratamento ou remédio específico é uma cura garantida para Covid-19. Se o YouTube seguisse à risca sua própria política, já teriam saído do ar milhares de vídeos alegando que cloroquina representa uma cura, inclusive vídeos do governo federal alegando ser um tratamento precoce contra a Covid-19. Você quer um outro exemplo? Entra agora no YouTube e busque por OMS em português. São centenas de vídeos com a participação de médicos picaretas espalhando desinformação travestida de opinião científica sobre a ineficácia do isolamento, o sucesso da cloroquina ou sobre o perigo das vacinas, alguns de canais com milhões de seguidores, como daquela rádio que você conhece. Voltando ao caso do vídeo da One American Network, o YouTube respondeu o tweet do jornalista Mark Barron, alegando que, abre aspas, como as outras companhias, nós estamos permitindo esses vídeos, já que as discussões sobre resultados das eleições e o processo de apuração de votos é permitido no YouTube. Esses vídeos não estão sendo recomendados ou sugeridos de qualquer forma proeminente, fecha aspas. O que o YouTube não fala é que, sim, alguns desses vídeos continuam sendo recomendados, como pessoas responderam no próprio thread do YouTube, e que não ser recomendado ajuda, mas não resolve, dado que muitas campanhas de desinformação usam o site como repositório, enviando milhões de pessoas por outros canais de comunicação, como o próprio Google, grupos de discussão e aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Ou seja, o tweet do YouTube respondendo ao Mark Bergen tenta turvar as águas e se engalfinha numa discussão de filigramas, uma, e desculpe meu francês, uma punheta argumentativa. Enquanto a divisão de relações públicas comemora, a desinformação continua lá. É a mesma abordagem dos trolls online, dessa vez replicada por uma empresa que vale mais de US$1 trilhão. E você consegue entender a minha fúria nesse assunto. Dado que não existe transparência na forma como o YouTube lida com isso, a empresa faz sem alarde e não explica direito as decisões, o que nos restringe aos indícios colhidos quando se faz essa engenharia reversa, e baseado em tweets que carregam um discurso para confundir a discussão sem, no entanto, resolvê-la, nota-se como o esforço feito pelo YouTube para resolver o problema de desinformação se restringe, tal qual o Facebook, ao mínimo possível. Porque mexer demais nessa estrutura é mexer demais também na forma como o YouTube ganha dinheiro. Por isso, YouTube, Facebook, qualquer plataforma que dependa de anúncios sobre a interação da sua base de usuários, adota uma estratégia que a Luciana Gimenez chamaria de cherry picking. Você tira um e outro para dizer que está fazendo algo, mas centenas deles continuam lá, o que faz com que a campanha de desinformação continue sem empecilhos. Você jogou um copo de água no incêndio, não resolveu porra nenhuma, só que você está posando de vitorioso para as câmeras. Porque o incêndio da casa não é um problema para essas empresas. O seu negócio fatura mais com a casa pegando fogo, não com ela bonitinha, sem labareda, ou só o rescaldo, só o carvão. O teu objetivo é deixar a casa pegar fogo e acalmar os críticos, sugerindo ações não efetivas em larga escala. O que os exemplos envolvendo eleições e Covid-19 nos mostram é que sozinhas as empresas que nos colocaram nessa enrascada, ajudaram nesse mercado de polarização, de ódio alimentado por algoritmos, não vão nos tirar magicamente dela. 2020 nos mostrou explicitamente que, sem qualquer tipo de interferência externa, essa realidade vai continuar. E não basta ser qualquer tipo de interferência. Mesmo com o maior processo antitrust dos últimos 20 anos baforando no cangote, a Big Tech se movimentou para tomar decisões que qualquer pessoa com mínimo de bom senso já teria tomado há anos. Quer exemplo? Em outubro, o Facebook anunciou que baniria conteúdo que questionava o Holocausto. Para pensar nisso. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. As atrocidades nazistas no Holocausto são amplamente conhecidas há 75 anos. Por 16 anos desde a sua fundação, o Facebook permitiu que a escória da humanidade usasse a maior máquina de comunicação da história da humanidade para negar esse crime. De novo, não foi só o Facebook. O David Duke, a principal figura do KKK, o Ku Klux Klan, só foi banido do YouTube em junho de 2020, e um mês depois o Twitter o baniu também. Os linchamentos e enforcamentos de negros promovidos pela KKK nos Estados Unidos são conhecidos há mais tempo do que o Holocausto. E ainda assim, YouTube e Twitter deixaram essa escória livre durante anos para espalhar racismo e antissemitismo por suas plataformas. Desde 1939, a Billie Holiday canta sobre os estranhos frutos nas árvores do sul dos Estados Unidos, os corpos ensanguentados de negros espancados pela KKK. Por mais de uma década, tudo bem pro Facebook, YouTube e Twitter dar espaço pro herdeiro intelectual de quem colocava os corpos nas árvores, desde que o lucro viesse junto. Tem gente cuja opinião eu respeito e confio, que discorda do meu ponto de que as plataformas devem se infiltrar conteúdo que tem impactos negativos na sociedade. Há um inegável perigo sobre onde as plataformas vão traçar essa linha, principalmente se elas tiram as decisões do rabo, do nada. Há uma solução aqui. O Código Penal. Repetindo o que já foi dito no Tecnocracia 35, a primeira emenda dos Estados Unidos é muito mais permissiva na noção de liberdade de expressão do que o artigo 5º da Constituição Federal que trata do assunto. No Brasil, usar símbolos nazistas, como fez a campanha do Trump no Facebook, não é liberdade de expressão, é crime. Defender o fechamento do Congresso e do STF, crime também, fecha aspas. E quando não tem tipificação ainda? Desencorajar a vacinação e defender métodos não eficazes de tratamento, por exemplo, não são crimes, mas têm um impacto negativo na sociedade, principalmente quando são repetidos por uma figura pública como o presidente. Aí é uma questão moral mesmo. Pior, o YouTube, por exemplo, já definiu regras próprias sobre não mostrar conteúdo enganador sobre Covid-19. Falta-lhe executá-las. Ah, Guilherme, eu quero ver quando não for alguém da extrema-direita falando isso. Bicho, se um sujeito da extrema esquerda, esquerda, centro ou direita, alega que os sobreviventes da escola Sandy Hook são atores contratados, ou que a Covid-19 é uma doença fabricada em laboratório que não traz dano nenhum, ou contra qualquer coisa fortemente apoiada pela ciência, a punição tem que ser a mesma. Banimento. Isso não se chama censura. Isso se chama civilização. Só que a Big Tech escolhe quando aposta no pacto civilizatório e quando aposta no caos. Por exemplo, banir defensores do nazismo não é censura, como a gente já falou. A Alemanha proíbe por lei discurso nazista, algo que o Facebook acata sem descuido. A dificuldade aqui não é operacional, não é técnica, é moral. Se existir uma forma não vedada por lei da Big Tech lucrar com genocídio, você tem a certeza que ela o fará, ainda que tente mostrar ao mundo que está preocupada traçando regras que ela mesma não segue. E vale aqui um registro também, quando a gente fala dessas questões das esferas políticas. Registre-se que em 2020, tanto pelo conteúdo como pelo alcance, a imensa maioria dessas campanhas de desinformação delirantes nasce e se multiplica na extrema direita. Há um outro ponto para analisar a empáfia da Big Tech em 2020 que não é desinformação. É a competitividade ou a falta dela. Pergunta genuína. Qual foi o último serviço digital para usuários finais realmente inovador, que mudou as regras do jogo? Você quer um tempinho para pensar? Tudo bem. Foi o TikTok, uma empresa que nem nos Estados Unidos surgiu e exatamente por isso vem sendo alvo da fúria da Big Tech norte-americana e de uma ação atabalhoada e sem base legal do governo Trump, ainda que partisse de uma preocupação justa, mas esse não é assunto para agora, no ano que vem a gente vai explorar melhor essa história. Meu ponto é que as gigantes de tecnologia estão acomodadas nesse oligopólio. Existe uma ou outra rivalidade aqui e ali, mas no geral, cada uma está bem confortável com o seu monopólio específico. O Google em busca e vídeos, o Facebook em mensagens e redes sociais, a Apple em hardware, a Microsoft em softwares de produtividade, a Amazon em varejo digital e computação em nuvem. Talvez vale dizer que computação em nuvem seja a área com maior competitividade hoje no setor, A Amazon Web Services na frente, o Microsoft Azure atrás e o Google Cloud Provider em terceiro, o que ajuda a explicar o tanto de inovação que está vindo do cloud computing nos últimos meses. Qual que é o marco inicial desse cenário, dessa acomodação no oligopólio? Pela minha teoria, é o Facebook clonando o Snapchat no Instagram Histories e saindo ileso ao desossar um rival usando o seu tamanho de mercado sem qualquer resistência antitrust. A partir do momento em que o Stories decola e esmaga o Snapchat, o mercado entende que, sem punições, as gigantes podem fazer o que quiserem. O episódio fecha a porta para que as entrantes enfrentem as maiores com base em inovação. Você quer um outro exemplo que é consequência direta do Stories? O que a Microsoft fez com o Slack é tão explícito quanto. O fato de que todas as plataformas copiaram o modelo do Stories deixa todos os serviços mais ou menos iguais, sem incentivo para ninguém tentar nada de muito novo. É o que o Rasmus Klaus Nissen, um professor de comunicação política da Universidade de Oxford, chamou de competição oligopolística. A gente entrou no que eu chamo de Internet Explorer Seizerização do mercado de internet. Uma história para explicar esse neologismo. Quando a Netscape, primeiro navegador de sucesso, fez o seu IPO e mostrou que tinha dinheiro a ser feito na internet, a Microsoft aproveitou seu tamanho de mercado, criou o Internet Explorer e passou a instalá-lo nas milhões de máquinas com Windows vendidas todo ano. A ação foi o que desengatilhou o processo antitrust e as suas consequências no médio prazo. O primeiro episódio da segunda temporada do Tecnocracia é sobre isso. Mas, a curto prazo, o Internet Explorer 4 matou o Netscape e se tornou praticamente o único navegador do mercado por quase uma década. A Microsoft o atualizou ainda por duas vezes, mas com tamanha dominação, deitou em berço esplêndido. Até então, o espaço de tempo entre as atualizações do Internet Explorer era de até 2 anos. O Internet Explorer sai em 2001. O Internet Explorer 7 só sai em 2006, 5 anos depois. Durante esses 5 anos, a gente achava que aquilo era o mais avançado que existia, que não tinha mais tanta coisa a ser inventada para navegar na internet. Que é uma máxima falaciosa que se manifesta em vários episódios da história da internet. O que mudou nesse período? Em 2004, um grupo de programadores desenvolveu um novo navegador que apresentava ideias bem interessantes como o uso de abas e a navegação privada. O Firefox nasceu usando muitas ideias que o Netscape cogitava antes de quebrar. O sucesso do Firefox forçou a Microsoft a voltar a desenvolver Internet Explorer. A versão 7 tinha várias ferramentas introduzidas com sucesso pelo Firefox. A Microsoft só se mexeu quando tinha um rival com tamanho suficiente para ameaçá-la. Depois veio o Chrome do Google e tratorou ambos com facilidade, mas essa é uma outra história que periga repetir o Internet Explorer 6. No estágio que a gente está, a internet comercial é toda um Internet Explorer 6. A gente tem serviços com os quais a gente já está acostumado e, por isso, a gente acha que são as coisas mais avançadas disponíveis. Sem rivais diretos para ameaçá-los e copiando na cara dura o que de interessante surge na concorrência, é fácil deitar em berço esplêndido e manter o serviço sem grandes novidades. Os mensageiros são mais ou menos os mesmos de 5 anos atrás, as redes sociais também, os e-mails, o comprar online, a busca, o ouvir música. Ah, Guilherme, é que tudo já foi inventado, está errado, bonitinho ou bonitinha. Ainda tem muita coisa a ser inventada, muita melhoria a ser feita. Basta olhar a questão da desinformação. Existem algumas medidas simples que podem ser implementadas para frear o fluxo de desinformação que não envolvem algoritmos de aprendizado de máquina ou clusters de computação em nuvem, para ficar em algumas sugestões. Para o YouTube, definir uma política pública sobre alegações de falsa vitória e crime eleitoral. Filtrar todo o tráfego do YouTube vindo do Google com buscas sensíveis, tipo Trump ganhou. Banir todos os anúncios hipersegmentados até que um vencedor fosse anunciado. Para o Facebook, para começo, manter a autonomia dos grupos de checagem, que foram seguidas vezes esvaziados por interesses comerciais pelo próprio Facebook. E desabilitar a manchete, a imagem de preview e a capacidade de compartilhamento de conteúdos com selo de falso dado pelos grupos de checagem independente. E para todas as plataformas, se livrar do botão de compartilhamento. Abre aspas. Seria fácil culpar o botão de compartilhamento por todos os males da sociedade, mas livrar-se deles poderia resultar em um mundo de benefícios. Pergunte ao Instagram, que se recusa insistentemente a adicionar um botão de regram há anos e, como resultado, teve menos problemas com escândalos de desinformação do que o seu dono, o Facebook. Outras plataformas que experimentaram formas de adicionar fricção ao compartilhamento, como Twitter e WhatsApp, descobriram de maneira geral uma melhora em seus serviços. Fecha aspas. Escreveu isso o jornalista Kevin Roose no New York Times. Ele tem toda a razão. Kevin Roose é o jornalista que mais tem coberto essa questão de desinformação e conteúdo de extrema-direita no Facebook em 2020. O ponto é que nenhuma plataforma vai atrás, já que as alterações trabalham contra o próprio modelo de negócios. A necessidade de ter engajamento para vender publicidade joga contra a ponderação, a civilidade e, no fim, a democracia. É por isso que, sempre que confrontadas com ameaças de sanções e críticas pelo desinteresse em resolver o problema, as big techs argumentam que essas resoluções são difíceis. Voltando ao começo do episódio, sem dúvida, existem questões que exigem análise cuidadosa. Mas antes dessas, já existem algumas dezenas de melhorias óbvias, possíveis, solenemente ignoradas. O mercado de tecnologia ascendeu na última década com um discurso de onipotência. Todos os problemas do mundo são resolvíveis, basta querer e aplicar o seu talento. Um dos fundadores do Google, inclusive, levou essa máxima ao extremo a investir uma bolada para tentar derrotar a própria morte. É um discurso delirante que se entranhou e continua vivíssimo nesses movimentos de coaches, por exemplo. Confrontadas pelos problemas que elas mesmas criaram e se negam a tomar a responsabilidade, essas empresas vão para o oposto extremo do pêndulo. Tudo é difícil, custoso, não escalam. Elas viram magicamente impotentes, incapazes. É truque, jogo de cena. E se você espera que esse teatrinho pare por um ataque fulminante de consciência, então, bonitinho, bonitinha, passa um café, senta na sua poltrona mais confortável, abre o Guerra e Paz no colo. Em 2020, beneficiadas pela migração forçada à internet por causa da pandemia, as gigantes de tecnologia deixaram claro que vão fazer só o mínimo possível para mudar o mínimo possível e não arriscar a impressora de dinheiro que cada uma tem em suas sedes. Dinheiro em troca da nossa atenção, da nossa saúde mental, do nosso direito de ficar em paz. As empresas que nos colocaram nessa enrascada não vão nos tirar dela sozinhas. É preciso ter uma força externa. A tecnocracia nasceu com o intuito de levantar os principais impactos negativos da popularidade da tecnologia no nosso dia a dia, dado que o mercado nasceu embalado e continua ainda nessa inércia otimista. Muita coisa no nosso uso de tecnologia é ruim, prejudicial, preconceituoso, escroto. A boa vontade dos bilionários do Vale do Silício é o nosso Godot. A gente fica eternamente esperando. Ele não vai vir. Tá na hora de admitir. Claro, existem os processos antitrust, mas eles demoram um tempo. A melhor alternativa que nos resta é cuidarmos de nós mesmos. Uma tecla na qual eu bati insistentemente esse ano. Descanse. 2020 foi um ano muito duro para todo mundo, e eu não quero ser chato, mas 2021 não parece que vai ser muito melhor. Entremos no ano novo, então, com a cabeça descansada e, de preferência, fora dessa rede da Big Tech. A gente volta no ano que vem.